Breaking History. Rei Viking é canonizado pela Igreja Católica. No ano de 1031, Olaf II Haraldsson, antigo rei da Noruega, foi canonizado por um bispo local. Logo após sua morte em Stiklestad, em 1030, relatos de milagres e a comoção popular começaram a cercar sua figura. Apenas um ano depois, seu corpo foi exumado e trasladado para Nidados, atual Trondheim, consagrando-o oficialmente como Santo Olavo. Nascido por volta de 995, Olaf era descendente de Harald I Ferrer, o primeiro rei de toda a Noruega, e filho do senhor Harald Grenski. Foi criado como pagão e iniciou a vida adulta como um típico guerreiro viking, atuando no Báltico e lutando em campanhas na Inglaterra e na Europa continental. Durante as viagens políticas e militares, Olaf foi batizado em Rouen, na França, no ano de 1013, o que marcou sua transição ideológica e espiritual para o cristianismo. Olaf retornou à Noruega em 1015 para unificar o território. Conquistou terras dominadas por dinamarqueses, suecos e nobres locais, conseguindo se estabelecer por cerca de 12 anos como primeiro rei efetivo de toda a Noruega. Pressionado pela oposição dos chefes locais e pelas manobras do rei Canuto da Dinamarca e da Inglaterra, Olaf foi forçado a fugir para a Rússia em 1028. Tentou retomar o trono em 1030, mas foi derrotado e morto em 29 de julho de 1030, na Batalha de Stiklestad, combatendo contra um exército combinado de camponeses noruegueses e forças dinamarquesas. Saiba mais sobre essa vida e o processo de cristianização da Noruega em instantes com Virada de História.
Bora revirar o passado? Tá no ar o podcast Virada de História.
E aí, apaixonados por história, beleza? Pedro Henrique Lima na área pra gente revirar o passado desse santo viking. A trajetória de Olaf II é indissociável da consolidação do cristianismo na Noruega medieval. Agindo de maneira semelhante ao imperador carolíngio Carlos Magno, ele impôs o batismo de forma agressiva, promoveu conversões forçadas e destruiu locais, objetos de adoração pagã. Ele também trouxe missionários da Inglaterra para auxiliar no processo. O ápice da obra religiosa de Olaf se deu em 1024, quando ele e seu conselheiro eclesiástico, o bispo Grinkel, apresentaram na Assembleia de Moster o primeiro código legal e religioso da Noruega. Esse código é considerado a fundação formal da Igreja da Noruega e a primeira legislação unificada de caráter nacional do país. E aí, galera, logo após a morte dele em 1030, relatos de milagres, muita comoção popular começaram aí a girar a memória em torno de Olaf até que ele virou um santo. E a santificação do rei não foi apenas um fenômeno religioso, mas uma poderosa ferramenta política. A igreja recém-instalada no território precisava de alianças com a realeza para sobreviver, enquanto a monarquia precisava de legitimidade sacra. Bom, os sucessores de Olaf e a nobreza nacional utilizaram essa imagem de rei mártir para unificar o reino contra as investidas de dominação estrangeira, caso dos dinamarqueses, e para fortalecer a autoridade centralizada da coroa. Assim, Olaf transformou-se no padroeiro e guardião eterno da Noruega, unindo a identidade cristã emergente com a sacralidade da realeza na Escandinávia medieval. Bora conhecer mais sobre a vida do rei Olaf, ou Santo Olavo, e como essa trajetória se conecta aí com os rumos políticos e religiosos da Noruega. Quem conta mais são os convidados de hoje. Bora dar umas viradas de história? Bom, e agora eu tenho o prazer e o privilégio de conversar aqui no Virada de História com a Luciana de Campos e o Guilherme Galego. A Luciana é graduada em Letras pela Unesp Araraquara, São Paulo, mestre em História também pela mesma universidade e doutora em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Ah, o mestrado dela foi na Unesp de Franca, em São Paulo. Já o Guilherme Galego, ele é mestre em História e os dois são membros do NEV, Núcleo de Estudos Vikings. Primeiro fazer a saudação aí à professora Luciana. Professora, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Virada de História.
Tudo bem, olá para todos. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui tendo essa conversa com vocês.
Ah, o prazer é todo nosso. Agradeço aí a sua participação. Guilherme, meu caro, seja muito bem-vindo também. Como você está?
Olá, pessoal. Muito feliz em estar fazendo parte aqui do podcast com o pessoal. Poder trazer um pouco de uma conversa mais gostosa e descontraída aqui para todo mundo hoje.
Ah, legal. É, a gente gosta muito dessa descontração aqui. Eu sempre falo isso para os entrevistados, né? Para a gente ter uma conversa descontraída, mas é claro, sem perder, né, a qualidade, a credibilidade do assunto. Então, bora para o tema aqui do nosso podcast. E antes de falar do Santo Olavo, ou Olaf, né, se for usar a língua nórdica, eu queria que primeiro começar com a professora Luciana. Professora, quando se inicia o processo de cristianização dos vikings? E esse processo, ele representou, assim, uma mudança repentina, uma mudança total na cultura, nos costumes nórdicos?
Essa questão da cristianização da Escandinávia como um todo, ela não é aquilo, vai dormir pagão, acorda cristão. Uhum. Não é assim, tão rápido. Ela é lenta, porque como todo processo de mudança de religião, ela vai encontrar resistência, não é? Vai encontrar aqueles que não aceitam, que não querem abandonar a crença que já vem de gerações, não é? Então, todo esse processo de cristianização, se a gente pensar na dimensão que é a Escandinávia, estou pensando em dimensão geográfica, não é?
Sim.
Ela foi demorada, ela não ocorreu assim rapidamente, não é? Foi paulatinamente e ela começou devagar, e em alguns momentos ela foi usada a violência, né? Até mesmo o Olavo, no processo de cristianização da Noruega, ele acabou usando de violência mesmo para poder cristianizar. O mesmo aconteceu na Islândia, na Dinamarca, na Suécia e também na Finlândia, né? Processo também de cristianização em alguns locais da Escandinávia foi até o século XVI, né? Se nós pensarmos no Sami ali, mas o Guilherme, eu acho que ele tem muito mais a falar do que eu sobre isso.
Guilherme, eu passar a bola para você então, você que tem uma pesquisa aí que fala de igrejas de madeira na Noruega, queria que você contasse depois sobre esse trabalho, mas antes estendo aí a minha pergunta para você sobre esse processo de cristianização aí dos vikings, né, cristianização ali da Escandinávia.
Bom, como a professora Luciana bem elucidou, esse processo aí de cristianização, a gente costuma chamar ele de como lento e gradual, né, então ele ocorreu de formas diferentes, em momentos diferentes e ao longo de um grande tempo. No meu caso, especificamente, eu trabalho a questão da Noruega, né? Então, o processo de cristianização na Noruega, ele vai ter esse início ali no século IX e ele vai se concretizar ali apenas em meados do século XI. Então, você tem um processo político complicado, lento e gradual, onde é o que a professora Luciana vinha falando, você tem que modificar toda uma lógica ali de existência, uma lógica da própria família e tanto do próprio dia a dia das pessoas, né? Porque esse processo de modificação não é só uma questão de você modificar a sua crença, mas modificar como que essa sua crença ali está relacionada ali, então, com esse dia a dia das pessoas e como que isso vai ter uma grande dificuldade em ser feita, né? Então, no caso aqui, como a gente tem o enfoque principal no Santo Olavo, a gente pode falar que o Santo Olavo, ele vem nesse meio de como se fosse uma finalização desse processo, né? Então, ele vai pegar essa Noruega ali, já uma grande parte já cristianizada, e ele vai ser o responsável por colocar a cereja no bolo desse processo de cristianização, né? Então, vai ser ele quem vai levar essa nova ideologia e esse novo modo de vida para os lugares da Noruega onde ainda não se tinha essa modificação acarretada com 100% de aproveitamento ali. Então, o Santo Olavo, né, como ele foi chamado pela própria Igreja Católica, vai ser, então, o finalizador desse processo na Noruega, né? Então, ele vai ter esse papel muito importante nessa questão da cristianização como um todo, né?
Você utiliza no título da sua pesquisa de mestrado o termo reis missionários. O que seria um rei missionário? Dá para a gente colocar o Santo Olavo nessa categoria?
Sim, com toda certeza. O Santo Olavo, na questão da Noruega, a gente tem três reis missionários, né? Que foi o rei Hakon, o Bom, que começou uma primeira iniciativa ali de cristianização da Noruega ali em meados do século IX, e depois a gente tem os dois Olavos, o Olavo I e o Olavo II, que são chamados nessa ideia de reis missionários, porque atualmente a historiografia, cada vez mais, com o aumento das pesquisas, o aumento das fontes também, a gente tem desmistificado essa ideia do rei como sendo um homem cristão ali que tinha esse interesse de levar essa fé cristã. Então você tem essa, hoje em dia, cada vez mais, essa ideia de uma politização dessa cristianização. E aí que entra essa questão do termo do rei missionário, né? Esse rei missionário, ele seria, então, esses reis que se aliaram ali com a igreja, numa ideia de que a gente tem, hoje em dia, de um apoio mútuo, né? Então, a igreja precisava desse apoio do rei para conseguir se fortalecer institucionalmente dentro desse novo território, desse novo modo de vida também, né? E esse rei missionário, ele vai se aliar com essa igreja no sentido de conseguir ganhar mais notoriedade, né? Então, ele tem uma instituição por trás dele agora, que vai ser muito importante lá na frente para a gente ter a formação do país como a gente tem da Noruega hoje em dia. Então, a formação desse território norueguês, ela está ligada diretamente com essa questão desses reis missionários, né? Que eram esses reis que fizeram essa questão desse apoio mútuo aí com a igreja, nesse sentido de ser um braço direito ali na igreja, nessa ideia de levar essa nova fé, né?
Sim, bacana. A gente entender como que faz todo esse processo, o papel desses indivíduos, né? Isso articulado ao contexto histórico da época. Agora, professora, não sei se você gostaria de complementar a fala do Guilherme, mas eu acho que seria importante também a gente trazer uma camada pré-cristianização, né? E esse é uma área que você tem bastante produção sobre isso, de artigos, enfim, sua tese de doutorado também fala muito da literatura viking, das sagas vikings, das sagas ali, não vikings, mas na região nórdica, na cultura nórdica e também desse paganismo nórdico, né? Como se manifestava esse paganismo nórdico e como que a igreja, na verdade, esses reis missionários vão fazer para se apropriar do que, reelaborar o que já existia e a partir disso levar a cabo esse processo de cristianização.
É bem interessante essa questão aí, até que eu complementando aí do Guilherme, dessa questão dos reis missionários, não é? Então, a gente tem que pensar que é uma Noruega dividida, não é? Ela tem vários jarls, né? Vários chefes, né? Espalhados em várias terras, e todos eles vão dever lealdade ao rei. No caso, vamos pensar aqui no caso do Olavo, já é rei, já está unificada, mas o que vai acontecer? Nem todos vão aceitar essa nova fé. Os costumes, o culto aos deuses, os cultos aos espíritos da terra, né, que são os Landfaetir, a crença de que são os elfos que mandam as doenças, né? O sopro élfico é que vai trazer doenças, essas crenças ainda estão muito presentes. Não é? E são crenças essas que a nova religião, no caso o cristianismo, vai combater. A gente vai encontrar na literatura, vai ter, claro, um tipo específico de sagas, né? Porque existem várias sagas, as sagas lendárias, as sagas de família, e há um tipo específico de sagas chamado sagas de bispo. Que elas, é claro, vão tratar muito da cristianização da Islândia, elas são específicas da cristianização da Islândia, mas elas vão trazer muito desses embates entre os cristãos missionários, né, que estão indo levar a nova fé, que estão indo converter as pessoas, que às vezes vão olhar meio torto para essa nova religião. Que religião é essa? Que tudo vai depender da vontade de um Deus e eu não posso mais fazer as minhas oferendas aos espíritos da terra, eu não posso mais cultuar Thor, por exemplo, porque Odin é um deus cultuado pela elite da elite, ela aponta lá. As pessoas comuns vão cultuar Thor, o fazendeiro, mas as pessoas mais pobres. E aí eles vão ver com não muito bons olhos essa nova religião. Até porque os objetos, não é, que as pessoas estão acostumadas a ter como objeto de culto, essa nova religião não vai admitir. Tem um conto aí que um missionário cristão chega numa família e eles cultuam, eles têm como um objeto de culto, que é um objeto que vai trazer prosperidade, um pênis de cavalo mumificado envolto em folhas de alho poró. Então o chefe da casa pega, né, esse talismã, vamos chamar assim, né, esse talismã, faz alguma coisa, passa para a mulher da casa, né, que é a mãe, passa para os filhos até chegar para passar na mão desse missionário. E esse missionário acha isso um absurdo, pega e joga longe e um cachorro come, para mostrar que aquilo não era um objeto de adoração, aquilo era o mal, para mostrar que esses pagãos ficavam adorando essas coisas, esses objetos, né, um pênis de cavalo mumificado, envolto num alho poró, e que essa nova fé não precisa desses objetos de adoração. Então, veja, aí nós já temos um embate, né, do que essa nova fé está trazendo, do que esse culto, esse novo culto está trazendo. E a gente não pode esquecer de uma coisa, esse projeto de cristianização da Escandinávia, ele não é somente um projeto de levar a nova fé, porque realmente quem está levando a fé crê naquilo. Ele é um projeto político, uhum, não é? Uhum. Porque é muito mais fácil você dominar e controlar quem tem um único tipo de fé. E ele também, para as pessoas mais simples, seria uma fé que traria um consolo. Olha, você está sofrendo aqui, aqui você passa fome, mas veja, se você adotar o cristianismo como sua religião, no reino dos céus, depois da morte, você vai viver na abundância. Então, é aquela coisa da promessa de que aqui você sofre para poder ter regalias, para poder viver bem na próxima vida. E isso também foi um grande instrumento político para converter as pessoas, não é? Então a gente tem que pensar que a adoção dessa nova fé significa romper com todos os costumes da antiga fé, da antiga religião, por conta de um processo político. Mas uma coisa importante, pode se converter, mas algumas práticas ainda vão continuar acontecendo.
Sim. Sim.
Porque uma coisa é essa coisa da fé mesmo, do que você faz dentro da sua casa, longe dos olhares públicos. E a gente também não pode esquecer que o cristianismo acaba tendo uma religião pública com rituais públicos, onde é fácil você controlar, ver quem é que está indo à missa, uhum, quem é que está participando dos sacramentos. Tudo isso faz parte de um projeto de controle também.
Esse é um ponto fundamental que você toca, professor. Eu acho que diz respeito, acho que vale para qualquer processo histórico que a gente for analisar, que são essas relações entre o poder secular e a igreja, né? Isso a gente vai ver muito forte, principalmente no período medieval e depois na Idade Moderna. Mas eu arrisco a dizer que nunca as duas coisas se separaram totalmente, se a gente for olhar o processo histórico e até a nossa contemporaneidade. Eu queria voltar nesse ponto com o Guilherme, mas antes, professor, eu queria explorar um pouco mais essas sagas de bispos que eu achei interessantíssimo. Esse gênero literário, não sei nem se dá para chamar de gênero, mas essa categoria...
Tá, sim, é um gênero literário.
Tá, esse gênero literário é como se fosse a geografia, ele se baseia, traz esse modelo das narrativas de santos muito conhecidos aqui na cristandade europeia?
Olha, porque assim, o que é a saga, né? Já que a gente pode chamar a saga, é um gênero literário específico que nasceu na Escandinávia. Ele é genuinamente escandinavo, tá? O que é a saga? A saga, o Régis Boyer, que é um escandinavista francês, já falecido, mas assim, é um grande nome, foi professor orientador de outros grandes escandinavistas, como, por exemplo, o Thorf Tulinius, que está lá na Islândia, enfim. Ele dá a definição de saga como se ela fosse um romance histórico, não como romance histórico contemporâneo que nós conhecemos,
claro.
Tudo guardada as suas devidas proporções. Porque ele vai narrar, por exemplo, nas sagas de família, ele vai contar a história de toda, de várias linhagens de uma família. Nas sagas lendárias, vai ter toda essa questão do fantástico, não é? Monstros, fantasmas, armas, espadas mágicas, enfim. E as sagas de bispo, elas vão contar as aventuras e desventuras dos vários bispos que andaram pela Islândia durante o processo de conversão e antes e depois deles. E é muito interessante que muitas dessas sagas de bispos, que elas vão contar a história, vão dar nome, né, para o bispo. Ai, teve o bispo Haroldo que caminhou pelo norte da ilha e fez um vulcão se apaziguar. Mais ou menos isso, certo?
Uhum.
Essas narrativas tendo bispos e padres missionários como personagens centrais, eles vão sobreviver num outro gênero literário chamado faetir. E o faetir, os espanhóis traduzem como saga curta. E ele, a gente pode chamar ele de, por exemplo, a gente pode chamá-los também de contos, não
uhum,
é?
Uhum.
O que para nós aqui, falantes de língua portuguesa, seriam contos que vão ter bispos e missionários como personagens que também ainda estão combatendo o mal do paganismo, que esse paganismo ainda insiste em sobreviver. Como, por exemplo, tem um faetir lá que se passa na noite de Natal e os bispos, né, e padres ali, eles estão escrevendo várias homilias lá na Islândia. E aí um deles vai beber um pouco de água e a água se transforma num vinho. Né? Então, é mostrando que ali é um milagre. Mas quando eles vertem o vinho na taça e vão tomar, já é sangue. Então, não é o milagre da transformação da água em vinho. São os espíritos do paganismo que ainda estão tentando sobreviver, estão tentando se fazer presentes e transformam em sangue para mostrar que eles querem sobreviver. Agora, as sagas, elas têm essa especificidade. Elas têm algumas diferenças, assim, com os relatos hagiográficos que estão, por exemplo, na Legenda Áurea,
uhum.
não é? Que para a Idade Média, assim, a Legenda Áurea que vai contar a vida, né, os milagres, ela não vai tanto porque nesse viés da Legenda Áurea. Ela fica mais no específico da saga. Frases muito curtas, não é? Um texto conciso. Eu gostei muito da definição que um membro do Neville, o Alberto Robles Delgado, que atualmente está na Suécia fazendo pós-doutorado, ele disse, resumiu a saga assim, a saga é muito seca,
uhum.
ela é muito um texto muito seco, então ela não vai florear muito o que o bispo fez. O bispo chegou naquela casa e ali combateu o mal, pronto. Então, muitas vezes ela vai diferir um pouco dos textos de hagiografia medieval, sim.
Sim, interessante. Eu pensei logo nessa ligação, né? Porque a gente está falando de uma Idade Média em que os reinos eles estavam conectados, né, de alguma forma. Os povos nórdicos, enfim, os reinos da Escandinávia, eles não eram separados do restante do continente europeu, né? Havia ali muitos contatos, muito intercâmbio comercial, cultural, também as famosas expedições marítimas dos vikings. Agora, Guilherme, aproveitando esse aspecto das trocas, né, dessa relação dos reinos nórdicos com o restante da cristandade europeia, quando que ocorrem esses primeiros contatos de viajantes dos vikings, né, nas expedições marítimas com cristãos na Europa? E esses primeiros contatos vão ser determinantes para esse processo de cristianização que viria depois?
Os primeiros contatos é uma coisa que é até difícil de você ter uma mensuração de data, porque a gente tinha nesse momento a questão não só desse contato, no caso do saque, mas também o contato como comerciantes.
Sim, sim.
Então você tem nesse momento aí anterior, ali, o século 8, século 9, até um pouco antes, esse contato não apenas dessa forma brutal como a gente está acostumado a conhecer, no sentido dessas expedições vikings aí de se ir ao saque, mas você tem também esse contato numa coisa ali mais natural ali, de como uma região em comum mesmo. Então, na minha pesquisa mesmo, eu trabalho esse contato assim, de cristianização em dois momentos. Então, a gente tem esse primeiro momento ali dessa cristianização mais natural, onde esses costumes vão se passando ali de uma forma mais natural. Então, é um viajante que vai chegar ali em alguma terra escandinava e vai ter a questão da cruz no peito e alguma pessoa daquele da região vai ficar interessado por aquilo e vai levar essa cruz ali para dentro, até muitas vezes sem nem saber muito qual o significado real daquilo, mas né, nessa questão desse sincretismo. Então a gente tem até achados, né, de martelos de, referindo-se diretamente a Thor com a presença de cruz. Então você vai fazendo essa mistura aí de cultura e desse contato inicial que vai se desdobrar ali desde essa questão, desse primeiro momento desse comércio, né? Depois você tem a questão um pouco ali mais ligado ali nesse século IX com a questão da expansão mais efetiva, né, dessas jornadas vikings. Então você tem ali o século 8 e o início do século 9 como esse momento de maior expansão, então esse contato muitas vezes mais violento e mais ríspido entre essas culturas, e você tem então, num segundo momento, a questão desse contato mais missionário. Nesse segundo momento, onde a igreja já vai ter essa unificação ali com o rei, você tem a questão desse contato mais missionário, né? Então primeiro você tem esse contato mais natural, por assim dizer, e num segundo momento, você tem esse contato mais institucional. Então já é essa igreja, já a partir desse primeiro contato com esses reis nórdicos de forma mais violenta, você tem esse segundo contato, que seria a partir do momento em que você tem a conversão, então, desses reis, no caso aqui, mais especificamente, os reis missionários, né? E esses reis missionários vão liberar e incentivar a ida de muitos missionários ali, então, para esse território.
Bom, acho que agora chegou o momento da gente finalmente falar do Santo Olavo. Já foi mencionado aqui algumas vezes, né? Mas eu acho que agora a gente pode entrar mais diretamente na vida, né, dele, desse rei, enfim, como ele foi, como ele teve um papel nesse processo de cristianização. E Guilherme, ele é batizado na França, se eu não me engano, né? Então, ele, a partir dessas viagens, ele vai tomar contato ali com o cristianismo. Eu acho que ele conhece o cristianismo na Inglaterra e depois vai ser batizado na França e retorna para a Noruega para conquistar o trono. Esse contato com a cristandade europeia, como que isso vai moldar ali o rei que ele se tornou e esse processo de conversão dele ao cristianismo?
Exatamente. Então, o Olavo aqui, agora não santo ainda, né? Mas sim, Olavo como rei.
Olavo rei,
Olavo rei, exatamente. Ele tem esse contato e ele vai, nesse sentido de apoio mútuo mesmo, ele vai se converter e vai se transformar nesse momento em que ele é convertido. Ele retorna ali para a Noruega, é o momento em que ele vai se transformar efetivamente nesse rei missionário, né? Então, ele não vai ser transformado em santo em vida, vai ser um pouco depois da sua morte, ali bem próximo à sua morte. Então, ele é transformado nesse rei cristão e nesse rei missionário com esse papel de levar, então, de concretizar, como eu havia comentado anteriormente, né? Concretizar, então, a cristianização da Noruega. Uma coisa muito importante que o Olavo ele faz nesse momento de cristianização, que tem uma importância muito duradoura, e é o que eu trabalho na minha pesquisa até hoje, é a questão da construção das igrejas, né? Então o rei Olavo, né, ele tem essa ideia de construir às igrejas como uma forma de você não apenas cristianizar a população, mas você leva essa cristianização também para o espaço. Então você tem a cristianização ali do espaço onde a pessoa vivia. E você, muito interessante nesse sentido, que muitas dessas igrejas que foram incentivadas a construção, tiveram essa construção incentivada pelo Santo Olavo, elas se aproveitaram muitas vezes de locais que eram utilizados anteriormente dentro do culto pré-cristão. Então você tem essa transformação desse espaço e a imposição desse poder religioso e dessa nova ideologia dentro desse novo espaço, né? Então você mantém a tendência desse espaço de ser um espaço sagrado e você ressignifica esse espaço sagrado dentro dessa nova lógica religiosa, né? Então o rei Olavo, né, ele foi muito responsável pela construção dessas igrejas. Então o momento ali de construção dessas igrejas teve sua maior incentivo dentro do reinado do Olavo II, e ele faz com que essa cristianização material seja um ponto de você ter um ponto de se apoiar, né? Então você tem essa cristianização desse espaço como uma forma muito forte ali da pessoa ter contato com a nova materialidade sagrada. Você tem a ideia de saber se as pessoas estão indo ou não à igreja, então você obriga a pessoa a sair do seu interior, da sua casa, e frequentar essa igreja. Então você tem um controle ali social de se as pessoas estão indo ou não para essa igreja, né? E isso vai levar à formação dessa instituição eclesiástica e à formação desses bispados, toda a estruturação, né, dessa rede cristã ali na Noruega, a partir da ação então, do rei Olavo, né? Ele tem um papel muito importante nessa ideia de levar essa cristianização e de completar ali esse processo que foi iniciado anteriormente, né?
Sim. Ressignificação. Já estava pronto para utilizar esse termo aqui, porque, assim, o que eu não sou especialista em história da Idade Média, mas, obviamente, tive contato com isso durante a graduação. E a gente sabe, né, que o processo de cristianização da Europa, do continente, né, europeu, também passa por essa ressignificação de espaços, né, relacionados ali a um paganismo que vinha da época do Império Romano, dos povos germânicos, né? Então, vai haver essa ressignificação. Então, essa dimensão do espaço, ela de fato é muito importante. Aí eu queria também pedir para a professora Luciana comentar um pouco isso, porque eu sei que a professora tem também uma relação com a pesquisa em arqueologia, né? O que a gente consegue entender desse passado, professora, a partir dos espaços, né? A partir do que ficou, a partir do estudo desses espaços e o que foi ressignificado a partir desses espaços?
Isso tudo que o Guilherme colocou da questão das igrejas, é muito importante, porque o espaço fica um espaço muito visível. As igrejas norueguesas, principalmente as igrejas de madeira, que o Guilherme estudou elas na pesquisa do mestrado, elas são igrejas muito bonitas. Elas têm todo um trabalho arquitetônico e artístico também, de como elas são feitas. Elas não são igrejas grandes se a gente for pensar, por exemplo, numa catedral gótica ou numa catedral românica. Elas são menores. De tanto que algumas catedrais escandinavas, elas são já indo para são tardo medievais. A catedral de Roskilde, da Dinamarca, por exemplo, elas têm algumas marcas arquitetônicas, né, feitas em tijolos. As igrejas de madeira norueguesas, elas são espaços pequenos, porque nessas localidades as populações também não eram muito grandes, não é? Eram pessoas que viviam em fazendas, e aí a gente tem que pensar em média de vida e uma série de questões aí. Mas elas são muito bonitas, e a gente também não pode esquecer que mesmo elas agora demarcando, aqui é um espaço religioso. É nesse lugar aqui, né, no pensamento cristão, esta é a casa de Deus, aonde os cristãos se reúnem para os sacramentos, para receber os sacramentos, no espaço de adoração cristão. Todo mundo vê, todo mundo sabe, e é um espaço de controle. Mas muitas dessas igrejas, elas ainda vão ter, por exemplo, marcas do paganismo. Uhum. Por exemplo, você tem portas de igrejas que vão ter lá a questão do Sigurd matando o dragão, por exemplo, não é? Então, são questões, assim, das sagas da Volsunga Saga, que tem que estar ali numa igreja de madeira. Então, você tem essas marcas do paganismo, porque é aquilo que eu falei no começo, você não dorme pagão e acorda cristão. É. O processo, usando as palavras do Guilherme, lento e gradual. É. Às vezes a esposa se converte e o marido não.
Pois é.
Essas questões também são importantes. Não é ai, todo mundo vai ser, não. A mulher vai, uhum. A esposa vai. O marido ainda tá muito reticente, ele ainda não sabe a que veio essa nova religião. Uhum. Então, mesmo num espaço sagrado cristão, a gente ainda consegue observar esses pequenos traços de como esse paganismo ainda sobrevive. Ele vai sobreviver como? Nas histórias, no que é narrado oralmente, porque a gente tem que ver que a escrita ainda não é para todo mundo, mas nas narrativas orais ele ainda permanece. Os artistas, os artesãos, né, que vão fazer esculpir isso, eles têm tudo isso na cabeça ainda. Então eles vão colocar ali. Então é essa mudança, assim, devagar, controlando, que vai, aos poucos, chegar em todos os espaços, né? Em cristianizar tudo. E é bem interessante que essa arqueologia da paisagem vai fornecer todos esses dados pra gente. É graças aos estudos, né, de arqueologia da paisagem que a gente consegue determinar tudo isso.
E eu recomendo para quem está nos ouvindo de buscar na internet imagens, né? É só digitar igrejas norueguesas de madeira que vai aparecer já uma série de fotos e assim, uma coisa realmente muito bonita e muito diferente, né, do que a gente está acostumado quando a gente fala de construções de igrejas. Então vale muito a pena, eu estava aqui olhando enquanto vocês falavam. Agora, Guilherme, essa questão do rei Olavo, né, ainda não um santo, mas do rei Olavo iniciar esse processo de ter um papel nesse processo de cristianização ali da Noruega, isso também tem a ver com aquela questão de que se esse processo de cristianização foi algo que veio de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Há essas interpretações. Como que você vê o processo de cristianização desse ponto de vista?
Essa questão de cima para baixo ou de baixo para cima é uma coisa que ele acaba se mostrando de forma diferente em diferentes sociedades, né? No caso da Escandinávia e da Noruega, mais especificamente ainda, a gente tem esse processo de cima para baixo de forma total. A gente tem uma cristianização, então, como a própria professora Luciana disse anteriormente, a gente tem uma cristianização violenta. Então, a população ela foi obrigada a modificar toda essa lógica, não só a lógica visual, a lógica espacial, mas a própria lógica do seu dia a dia. Então, eles foram dados a aderir a essa nova religião. Então, vamos pensar que eu sou uma família aqui dentro da minha própria casa, vai chegar um missionário, alguém ligado ali a essa igreja, ou mesmo alguém que já havia se convertido, e eu vou ser obrigado a me voltar para essa nova religião. Então, a gente tem a questão da modificação, da implementação, na verdade, né, de leis cristãs. O cristianismo ele vai modificar toda a lógica de vida ali da população, inclusive as leis. Então, você tem a criação de leis especificamente cristãs que iam proibir as pessoas de deixar sacrifícios, iam proibir as pessoas de fazer certas atitudes, de se alimentar de certos alimentos. Você tem uma modificação também na vida cotidiana, no sentido do trabalho, né? Então, você tem a implementação ali dos feriados cristãos nesse dia a dia dessas pessoas. Você tem a questão de não poder trabalhar no domingo e se levando em consideração ali um ambiente onde você tem pouca terra arável e você tem uma escassez de alimento bem complicada, essa questão da produção de alimento ali nesses países nórdicos, você tem uma modificação muito grande dessa dinâmica ali do cotidiano, né? E uma coisa, uma palavra-chave que eu acho que a gente tem que levar em consideração aqui seria a questão da manutenção e da ressignificação, né? No própria questão dos feriados, você tem, então, é uma igreja católica chegando ali num novo continente, numa nova população, que já tinha suas próprias festas, seus próprios feriados, seu próprio calendário, por assim dizer, né? Então você tem também, nesse sentido de ressignificação, a ressignificação dos próprios, das próprias festas. Então, antigamente, o que você tinha, uma festa da cerveja voltada ao deus da coleta, ao deus da, algum deus da coleta, algum deus ali da chuva, alguma coisa ligada ali com essa questão desses fenômenos naturais, da questão do campo. Você vai ressignificar toda essa tradição, ressignificar toda essa festividade e vai transformar isso em uma festa cristã. Então vai se transformar, vamos um exemplo aqui aleatório, na festa cristã, na festa da cerveja em homenagem ao próprio Santo Olavo, usando como exemplo aqui. Então você tem essa modificação ali do dia a dia dessa população, desde ali do seu nascimento, na questão do batismo. Então desde que a pessoa nasce, ela já está inserida ali nessa modificação da lógica, então ela tem que se batizar, ela é obrigada a se batizar ali durante a sua vida, na questão do que fazer, do que não fazer, o que se alimentar, com quem se casar, e até na morte. Então você tem a questão também da modificação dos rituais funerários, né? Você vai ter agora então a questão desse ritual funerário ligado ali com toda essa lógica cristã. Então você tem a modificação como um todo ali da vida dessas pessoas, né? Essa chegada desse cristianismo e essa imposição muito forte ali, né, nessa lógica violenta, tá ligado ali então com a imposição dessas leis cristãs. Essas leis, elas tinham punições muito severas, né? Uma delas, que é a mais severa de todas, assim, é o outlaw, que eles chamam, que é como se você expulsasse a pessoa dessa comunidade. Então você tem essa punição feita já para conseguir ter uma força mais de imposição mesmo, né? Então, de vista dessa cristianização, que a gente chama dessa cristianização de cima para baixo, né? Não é como ocorre em outros lugares, que essa teoria e esse modo de vida, ele vai chegando ali, também ocorre, é claro, a partir dos contatos, né? Mas você tem, então, nesse momento aí em que os reis vão se ligar ali com a igreja, essa imposição muito forte, né? Dessa nova lógica social e religiosa mesmo.
E é interessante que essas mudanças, né, de modos de vida, comportamentos e práticas e espaços, de certa forma, assim, eu sei que cada período histórico tem sua especificidade, né? Mas, por exemplo, a gente pode olhar isso como algo comparativo até para algumas, né, denominações neopentecostais hoje aqui no Brasil. Elas fazem, de certa forma, isso com as religiões de matriz africanas, né, ressignificando práticas, ressignificando até mesmo objetos dentro de uma lógica ali mais cristianizada. Agora, sobre essa questão, Guilherme, das leis que você falou e dessas mudanças, assim, eu diria até que mudanças, de certa forma, radicais, vai haver, claro que já foi mencionado sobre a resistência, né, a esse processo de cristianização. Mas pensando no caso do rei Olavo, ele é forçado a se exilar na Rússia, se eu não me engano, em 1028. Como que vai ser o governo dele? Vai ser um governo com legitimidade? Ele era popular? Ou até mesmo por conta dessas questões religiosas, vai haver ali uma certa resistência que vai forçar a essa saída dele de alguma forma?
O reinado do rei Olavo, ele vem nesse sentido ali de continuar, o Olavo II, a gente está tratando aqui, né? Ele vem no sentido de continuar o iniciado pelo rei Olavo I. Então, ele tem a questão de colocar um pouco mais de violência, e é isso que muitos pesquisadores colocam hoje como o ponto-chave de realmente de virada e de manutenção dessa virada, né? Porque muitas vezes você pode fazer essa virada e acontecer alguma coisa e retroceder essa permanência, ser maior do que a nova ideologia, né? Então, o rei Olavo II, ele vem nesse sentido de continuar ali o trabalho feito pelo Olavo I, só que com esse a mais ali de acrescentar um pouco mais de violência, e a legitimidade dele já é reconhecida pelo trabalho exercido pelo Olavo I, né? Então, essa legitimidade, a partir do momento em que ele toma esse papel como rei missionário ali nessa continuação, ela vai aumentar, tanto que a própria canonização do rei Olavo, ela é feita em um momento muito próximo à sua morte. Se eu não me engano, ela é feita 1 ou 2 anos de tempo máximo ali após a morte do rei Olavo. Então, essa figura dele e essa canonização dele ali num momento muito próximo da sua morte é utilizada como um impulsionador muito grande dessa cristianização, né? Então, a gente tem mesmo nesse momento aí o rei Olavo, ele consegue manipular esse jogo de relações ali e ele vai se transformar nesse herói mesmo, nesse herói cristão que tá levando ali um novo modo de vida melhor, ligado mais ali com a luz, com a salvação. Então você tem essa ideia dessa legitimidade muito forte do rei Olavo, que é fortalecida cada vez mais pela canonização, né? A canonização é uma coisa que vai ser um diferencial ali para essa legitimidade do rei Olavo.
Bom, acho que agora é o momento que a gente pode chamá-lo de santo, né? Agora ele deixa um pouco de ser rei Olavo, então vamos falar do santo Olavo. Professora, o Olavo ele vai morrer na batalha de Stiklestad, né? Tentando ali reconquistar o trono da Noruega, e logo após a morte dele começam a surgir ali relatos, histórias de milagres atribuídos a ele. Inclusive há sagas, né, do Santo Olavo, há toda uma lenda sagrada construída em torno dele. Quais histórias então são contadas sobre o Santo Olavo e como que essa literatura vai ajudar a promovê-lo enquanto um santo cristão?
O Guilherme aí estava explicando essa questão da violência, porque o Olavo, ele vai lá na corte do Yaroslav, né, no que hoje, o território que hoje é a Ucrânia, ele vai porque não é todo mundo que aceita não só o reinado dele, não aceita também a nova religião. Então isso tem que ficar bem claro, por isso que ele vai se refugiar, e aí depois ele volta para reconquistar e acaba morrendo nessa batalha. Como já existia o processo e o projeto de cristianização de todo o território norueguês, o que que faz quando esse grande modelo, né, cristão que é dado a ele, porque vai ser construída a imagem do Olavo depois que ele morre, não é? Toda a imagem de qualquer santo ou santa, em qualquer lugar, tudo é construído após a morte. Aí vão se contar também histórias, né, durante a vida. Ah, quando ele era vivo, ele chegou numa aldeia e todo mundo passando fome, e de repente a rede dos pescadores se encheram de peixe, a comunidade deixou de passar fome. Essas histórias vão aparecer também como milagres em vida. Mas muitos dos milagres vão começar a aparecer após a morte e vão também começar a aparecer milagres feitos por intercessão e por intermédio dessa pessoa, como um projeto também já em vistas da canonização e em vistas também de se concretizar toda a cristianização do território. Então, aí o santo, no caso, aí o Santo Olavo, ele vai ser responsável por inúmeros milagres, né? Como eu falei, até essa questão de muito alimento, que o Guilherme ressaltou bem, nós temos pouco território arável, né? Não tem a tecnologia de hoje. É uma população que está acostumada com escassez e que precisa mudar a alimentação, como, por exemplo, fazer os jejuns, porque o cristianismo ele é uma religião que vai trazer essa questão do jejum, mesmo você tendo comida. Há períodos que tem que jejuar, dias da semana que não pode comer, ou dias da semana que tem que comer um alimento específico. Então, pensa você mudar isso em comunidades que passam fome. Espera, eu estou passando fome. E você fala que eu tenho que ficar mais dias sem comer. É muito complicado tudo isso. E é aí que vai começar a aparecer os milagres do santo. É nesses momentos de dificuldade de uma população relutante que vão se começar a construir essas narrativas que vão fazer parte, né, depois da saga do Santo Olavo, da história da vida dele, de populações que estavam famintas e, de repente, graças à intercessão do santo, por intermédio dele, ele fez com que a comunidade parasse de passar fome. Então, muitos dos milagres vão ser narrativas construídas pós a morte, contando milagres em vida e também os milagres que começaram a acontecer depois que ele morreu. Veja que tudo isso é construído, não é? Essas narrativas para ajudar na consolidação da cristianização e também da futura canonização dele como o grande santo patrono da Noruega, né?
Sim, e essa canonização, então, vai ser feita em 1031 por um bispo, né, o bispo Grinktel. Assim, não sou especialista em direito canônico, mas não é muito comum a gente ver canonização a partir de um bispo, né? Isso é algo que precisa de autorização do Papa. E em 1164, então, esse culto ao Santo Olavo foi formalmente reconhecido e ratificado a pedido do Papa Alexandre III. Guilherme, é nessa época, então, a gente pode dizer que os reinos escandinavos, especificamente a Noruega, eles já estão plenamente integrados com a cristandade europeia, né, integrados, que eu falo politicamente, diplomaticamente, e são aliados, né, se tornam aliados, então, da igreja e, enfim, desses reinos cristãos europeus, né?
Ah, exatamente. Nesse momento, toda aquela ideia da invasão e do inimigo que espera ali fora já não vem se findar por completo, porque ainda ocorre por meio da população que teve contato com isso, a questão um pouco do medo. Mas você tem aí já, nesse momento, dois séculos ali de uma convivência, por assim se dizer, mais direta, né, que vai levar a todas essas modificações. E uma coisa que a gente comentou aqui seria a questão dessa modificação, né, de como que a igreja ela tem um percentual muito plástico, né, de você poder se adaptar ali. Então você tem o que a gente chama nesse sentido da criação de cristianismos, né? Então você tem o cristianismo que é empregado ali na Noruega, o cristianismo que é empregado em outros lugares, na Suécia, na Islândia. Você tem essa derivação ali, mas dentro dessa mudança, nessa modificação, mas ligado ali já agora de mãos dadas ali com a igreja, com os interesses da igreja e dos próprios reinados europeus, né? Vão se transformar em parceiros ali, em companheiros agora já nesse momento, depois desses dois séculos aí, dois séculos e meio quase de embate entre essas populações, né?
A memória do Santo Olavo ela é celebrada de forma litúrgica no dia 10 de julho, em algumas tradições latinas, enquanto existe um festival na Noruega, o Festival Nacional de Olsok, que ocorre em 29 de julho, data tradicional da morte aí do Olavo. Como que a gente pode caracterizar o culto, a devoção a Santo Olavo, considerando tanto esse lado que tem ali a permanência de elementos do paganismo, como o lado mais cristianizado? Como que é essa devoção?
A devoção, como a qualquer santo, né, em qualquer lugar, ele se modificou muito do que era originalmente na Idade Média até hoje. Se a gente for pensar, né, em termos medievais, seria o dia do santo, né, com missa, procissões, né? A gente vê em alguns lugares da Europa, né, como essa questão da procissão com imagens dos santos, são muito populares. Alguns lugares ainda mantêm, como por exemplo, na Andaluzia, na Espanha, a Semana Santa, e alguns lugares isso já nem existe mais. Como a gente vai olhar para a Noruega, ela se cristianizou, só que depois ela passou por um outro conflito religioso, né, que foi a entrada do protestantismo. Na Suécia foi muito mais sangrento, né, Guerra dos 30 Anos e etc. E o que nós olhamos para esses festivais hoje? Hoje, a Escandinávia como um todo, ela tem um declínio muito grande da religião, da prática religiosa. A maioria das pessoas se consideram ateias, não frequentam, não acreditam, não é? Eles têm uma liberdade religiosa muito grande, mas escolheram não acreditar mais. Então, como é que a gente olha para os festivais hoje, por exemplo, do patrono aí da Noruega, não é? Como mais uma desculpa para fazer uma festa. Há a festividade religiosa, o rito religioso? Claro que há. O culto, né? Vamos lá numa missa especial, e não sei como pode ser dirigida, uma missa cantada, outras coisas ao santo, mas do outro lado existe a festa mais profana, com comida, com bebida, com música, com dança, que essas festas religiosas ficaram mais assim, tendo esse lado assim, vamos chamar assim de mais profano. E depois, no final da Idade Média, a gente vê isso muito no século XVIII, no século XIX, o dia do santo, como vai à missa, faz o culto, mas aí depois se reúne para cantar, para dançar, para comer e para beber. Acredito que hoje, do jeito que está a Escandinávia, mão muito voltada para essa questão mesmo do ateísmo, há pessoas que são devotas do santo ainda, que vão para o culto dentro de uma igreja, no caso seria numa igreja católica, e fazem ali as suas devoções, tudo, mas acredito que a maioria realmente vai usar a festividade para comer, beber e se divertir.
Sim, é a quermesse, né, como a gente fala aqui.
Exatamente, como a gente vê, né, como eu moro aqui no Nordeste, dia 16 de julho foi dia de Nossa Senhora do Carmo e foi feriado em Recife. Recife para em torno dessa festa. É uma festa religiosa, tem o culto, mas é uma desculpa para comer, beber, ouvir música e dançar.
Sim, é a mesma coisa no meu município em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, que tem o dia de São João, que é 24 de junho, que também tem uma festa no centro da cidade, e é feriado, inclusive, feriado municipal, e as pessoas também aproveitam para fazer isso tudo, comer. Eu particularmente adoro também, para quem é mestre, é muito bom, assim, né? É uma tradição, né?
É tradição, então o dia do santo acaba sendo uma desculpa. Né? E a gente tem que olhar hoje para a Escandinávia, que foi um país cristianizado, né? Que depois passou para toda essa questão do protestantismo e hoje vive momentos mesmo da população ser ateia mesmo. Que bonita a igreja lá, como um museu, como um lugar para ouvir um concerto.
Sim, com, né, objeto científico também, né? Objeto de pesquisa.
Exatamente, né? Para você estudar, exatamente, mas na missa não, por exemplo.
Nossa, gente, muito legal essa nossa conversa que a gente teve aqui hoje. Quantos paralelos interessantes a gente fez com o passado, com o presente, a partir, né, desse personagem, o rei, depois santo, Olavo, e todo esse processo de cristianização, que ele se tornou meio que um catalisador aqui pra gente, um ponto de partida, né, pra gente entender todas as complexidades desse processo. Guilherme, Luciana, quero muito agradecer a participação de vocês aqui no Virada de História. Portas abertas para vocês retornarem aí e outras oportunidades.
Muito obrigada, eu agradeço muito essa oportunidade, esse canal, nós do NEV, né, eu e o Guilherme, nossos colegas de grupo de trabalho e pesquisa, então é sempre bom, né, a gente poder estar divulgando a escandinavística, né, uma escandinavística feita com seriedade e acessível, não é? Acessível. Não é escandinavística para poucos, é para todos. Muito obrigada pela oportunidade.
Eu só tenho a agradecer também a oportunidade. É sempre bom vir aqui bater um papo e levar essas ideias adiante, né? Produzir conhecimento. Eu acho que a gente está aqui hoje em dia mesmo para isso, como grupo de pesquisa e como pesquisadores, né? Nosso intuito é levar esse conhecimento ao máximo de pessoas possível. E como a Luciana falou, um conhecimento para todos, né? Então, é sempre um prazer imenso estar aqui. E acho que tanto eu como a professora Luciana, como todo o NEV, nos colocamos aqui de porta aberta para estar presente aqui sempre que precisar. E eu queria agradecer muito a oportunidade.
Perfeito, pessoal. Gente, é isso. Mais uma vez aí, agradecer agora de uma forma mais informal. Obrigado aí, Guilherme, Luciana. É muito bom ter falado com vocês, até porque a gente está sempre falando de história dos vikings, história dos povos nórdicos aqui no Virada de História. E é bom já ter o contato de vocês para outras oportunidades.
Muito obrigada.
Imagina, obrigada a vocês. Um abraço aí. Tchau, tchau.
Tchau, Guilherme. Tudo de bom pra você. Tchau. Pra você também, filho. Obrigada. Tchau.
Pessoal, espero que tenham curtido esse episódio. Continuem ligados no Virada, que é o podcast diário de história da Sputnik Brasil. Todos os dias, começando às 7 da manhã, com reprises às 3 da tarde e 11 da noite. E depois, os episódios vão pro site metropolitanario.com.br e noticiabrasil.net.br. Aquele abraço, pessoal. Fui!